À boca de cena. O escritor escreve, o leitor lê. Aqui, à boca de cena, ouve.
Agostina escreveu muitos destes pequenos contos, crónicas, de uma grande beleza e profundidade, de atenção pelos outros, pelos momentos breves das suas vidas que ela presenciava e em que se detinha num gesto de conivência com os destinos com que se cruzava. Embarque em Brindisi. Escrever uma página inspirada não acontece todos os dias. Às vezes movemos o pensamento pelos atribulados caminhos do doméstico, que corrompem a subtileza e a graça. Outras vezes pomos na cabeça o nosso gorro sábio e resulta uma enfadonha tabuada de sentimentos. Mas pode suceder também que o longo tempo de submissão às condições da vida prepare a revelação de um momento excepcional, como hoje, em que subitamente, sem desígnio celeste, na interpretação moral, nos inscrevemos na hospedaria do desencontro, onde nada se acha do que nos sucede, mas só a poeira dos pequenos incidentes humanos que não tiveram história. Em Brindisi. Foi em Brindisi. Comércio portuário, silêncio suplicante no crepúsculo de Brindisi. Grandes bonecas de rosto alarve e sonso abrem os olhos de esmalte dentro das suas caixas de cartão. A poeira do cais adere como um trapo no cimento. Um barco parte de Brindisi ao anoitecer. Estudantes ingleses, byronianos e errantes sobem para a popa, onde passarão a noite sob as estrelas. Usam longos cabelos como pajens e, porque não são belos, isso parece-nos indecente. Pois a excentricidade é a beatitude de um privilégio, não é a missão dos espíritos pobres. Como não são belos, os jovens ingleses, com os seus lábios carnudos e cor-de-rosa, com os seus caracóis de diva, causam-nos desgosto e medíocre impressão. Não estão alegres nem tristes, partindo de Brindisi, ao partir da noite. Provavelmente estão apenas cansados e sem interesse pela aventura que escolheram. Entre eles, como um grande anjo, andrógino e convalescente, anda uma rapariga que bebe devagar uma laranjada. O rosto faminto e inexpressivo é apenas uma caracterização. Não sem surpresa, verificamos que os homens e as mulheres novas teatralizam a sua consciência, não se informam dela. Um rosto humano é feito de horas minuciosas, não surge de repente, aberto e realizado, perante a façanha de viver. Justamente em Brindisi, que não era já a cidade de Virgílio, onde na sua liteira, prostrado pelas febres solares, ele morreu, havia um rosto humano. Era uma mulher já um pouco distraída da sua juventude, mas bela. Era pobre. A maneira como ela perguntava o preço da passagem para Patras absorvia todo o seu espírito, dava-lhe uma expressão quase demente, como só os pobres têm quando tratam de dinheiro. Não conhecem a ganância, não conhecem o significado do lucro. Medem e pesam com um desprendimento inumano de tudo aquilo que não é o preço da sua necessidade. Naquela mulher que comprava um bilhete de convés para Patras, havia uma tal paixão de convencer a escassez a ser-lhe bastante, que todos nós sentimos que ela era capaz de ignorar a fortuna, a cidade propícia, os convites obscuros e leais, para só persuadir aquele momento a ser-lhe útil. Não queria seduzir ninguém, no entanto seria quase louvável que o fizesse, porque a sua beleza comunicava espanto e gratidão. E também crueldade. Não sabemos porque a beleza incide sobre a jazida da crueldade, mas assim é. Era magra e escura, tinha uns olhos sérios, grandes, com pestanas como penas molhadas, e trazia pela mão um rapazinho feio e desengonçado, um desses meninos arrevesados e trágicos que não sabemos de que promessas nasceram, que pátrias lhes deram o nome e que representam para uma mãe formosa uma pobreza a mais. Ela queria partir no barco dessa noite e contava com sofreguidão e empenho o seu dinheiro, que era pouco e que não chegava. Sob a burocrática indiferença do empregado da agência de viagens, havia uma pequena desordem do coração, despeito e infâmia, não se sabe o quê. De repente, todos nós vimos isso, a veemência absurda daquela mulher que queria partir e que trazia pela mão um rapazinho meio vadio e que ela arrastava consigo com desespero, provocou um fenómeno inexprimível. O empregado da agência apaixonou-se por ela. Era um homem inteligente e cínico. Tinha um sorriso intrépido e fino quando ouvia as reclamações das ricas americanas. E de repente apaixonou-se. Ficou morto o seu rosto pálido. Só se descobria nele a crueldade. E quando lhe seria tão fácil ignorar a falta de algumas moedas, a insignificante quantia que a mulher necessitava para partir, ele insistiu em envolumar a impossibilidade e o seu rosto morto enfrentou a magia que ela tinha trazido àquele lugar, em Brindisi. A crueldade dominou e nada pôde fazer pela mulher. E também nós tememos fazer por ela algo de bom. Ela saiu da agência. Era de facto muito bela, escura, vestida de preto, com olhos inquietos e sérios. Parecia perseguida e conformada. Arrastava consigo o filho, com um ardor que comovia mais do que se demonstrasse por ele ternura. Foi em Brindisi. Não sei se me expliquei bem. As letras não servem às vezes ao coração da realidade. Mas penso que um rosto humano é feito de momentos assim, de continuidade, de paixão, que não serve aos homens senão para que resistam ao seu grande espanto de viver. Assim é. Vejo Brindisi ao cair da tarde, cidade portuária desenganada, com grandes bonecas encaixadas às portas, vestidas de azul e rosa, como meretrizes honestas e sem alma, e os inglesinhos de compridos cabelos, de queixos agudos, feios. A excentricidade deles, os moços de bordo, em mangas de camisa, a fuligem nos bancos do convés, a partida de Brindisi à noite e o ruído do mar à noite. E aquele imóvel rosto, aquela recusa fria, o sádico encanto do amor que resistia a participar e a ser. E a beleza, prodígio para sempre pobre e desamparado, não embarcar em Brindisi. Não embarcava em parte alguma, eu tinha a certeza disso.